dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 31 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que anunciou ontem, do jeito bastante limitado por enquanto, um aplicativo chamado Spotify Kids. Aí, como o nome indica, né? Claro, esse é um app voltado para crianças, e a ideia do Spotify é deixar os pais responsáveis tranquilos em relação ao que a criançada está escutando na plataforma. Ele conta com coisa de 6 mil músicas, né, playlists também escolhidas lá por funcionários da empresa, e além disso, os pais responsáveis podem também ligar a opção de deixar o app voltado para crianças mais novas ou mais velhas lá, se tiverem mais idade. Então, com o ajuste ligado para deixar o app voltado para crianças mais novas, aparecem por lá música da Disney, também contação de história lá para criança, e aí ligando o ajuste, né, para deixar o app voltado para crianças mais velhas, começa a aparecer por lá músicas pop de artistas tipo Taylor Swift, Bruno Mars também e assim por diante. Aí, pelo menos por enquanto, esse app só está disponível para quem for assinante da plataforma na Irlanda e ainda assim, né, só pode ser assinado por pessoas que já têm assinatura do plano familiar, lá, que custa 15 euros por mês. Dentre outros motivos, a obrigação da assinatura familiar é por conta do fato do Spotify Kids não contar com propagandas e, pelo menos por enquanto, ninguém sabe ainda quando ou se ele vai ser lançado aqui no Brasil. E ainda sobre o mercado de streaming, a HBO deu mais detalhes sobre o serviço novo de assinatura que eles vão lançar, que é o HBO Max. Ele vai chegar ao mercado americano em maio do ano que vem, vai custar 15 dólares por mês, e com isso, por sinal, né, a HBO vai se tornar a dona do serviço mais caro para assinar lá nos Estados Unidos. A Netflix, por exemplo, né, que era a mais cara até agora, custa 13 dólares por mês, e do outro lado do espectro, o mais barato é a Apple TV Plus, que vai ser lançado amanhã, custando 5 dólares por mês, mas de novo, né, por enquanto o serviço vai ser lançado só nos Estados Unidos, e ninguém sabe quando ou por quanto vai ser lançado em mais países. E por último, sobre o mercado de streaming, a Sony anunciou que está resolvendo acabar com o serviço PlayStation View. Ela comentou que esse mercado de streaming de vídeo é bastante concorrido e por conta disso falou também que vai desligar o serviço em 30 de janeiro do ano que vem. Agora, ainda sobre a Sony, ela confirmou que o PlayStation 4 já vendeu 102,8 milhões de unidades desde o lançamento lá de 2013. Com isso, o PS4 conseguiu ultrapassar as vendas tanto do PS1 quanto também do Nintendo Wii, mas por outro lado, né, dificilmente vai conseguir ultrapassar o recorde de vendas do PS2, que foi de 155 milhões de unidades. E enquanto isso, no Brasil, o Waze está ganhando a habilidade de começar a mostrar para as pessoas o preço de pedágio lá para trajetos feitos no aplicativo. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, ele informa só o valor total dos pedágios para um trajeto específico, e isso quer dizer, né, que se tiver mais de um pedágio no trajeto, ele vai mostrar só o valor total e não dividido lá por cada pedágio. O Waze comentou que, assim como acontece com informação de posto de gasolina, ele vai depender dos cadastros de pessoas, né, que vão colocar o preço de cada pedágio quando estiverem usando o aplicativo, e caso você queira saber mais, né, sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, o Facebook anunciou que conseguiu fechar contratos no país para conseguir oferecer conteúdos originais na plataforma Facebook Watch. Essa é uma tentativa de concorrente da Netflix que o Facebook vem trabalhando para conseguir fazer emplacar, e pelo menos por enquanto, está disponível só em alguns países, como Estados Unidos, ainda não no Brasil. Aí agora o Facebook comentou que conseguiu fechar contratos com o Porta dos Fundos, Comedy Central, Tastemade, Desimpedidos também, e alguns outros, e por conta disso eles vão começar a liberar conteúdos originais da plataforma Facebook Watch até o final do ano, para lançar de verdade no ano que vem. Agora, ainda sobre o Facebook, ele divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ele teve um faturamento de 17,7 bilhões de dólares, aumento de 29% na comparação ano sobre ano, e ele comentou também que o número de usuários ativos diários deles aumentou 9% e está em 1 bilhão e 620 milhões de vítimas. Já os usuários ativos mensais aumentaram 8% e estão em 2 bilhões e 450 milhões, e enquanto isso, o número de funcionários deles aumentou 28% e está agora em 43 mil pessoas. E por último, sobre o Facebook, ele concordou em pagar uma multa de 500 mil de libras por conta do escândalo da Cambridge Analytica no Reino Unido. Esse, no fim das contas, foi um valor simbólico, a gente acabou de ver aí que ele leva 5 minutos para conseguir faturar essa quantia de dinheiro, e além disso, o Facebook também não foi obrigado a admitir culpa por conta do tráfico lá de dados de quase 100 milhões de pessoas. E por último, sobre redes sociais, ontem no finalzinho do dia, o Twitter anunciou que a partir do dia 22 de novembro, vai proibir a veiculação de propagandas políticas na plataforma. O Jack Dorsey, que é o CEO da empresa, confirmou que esse é um banimento mundial, e ele disse também que esse banimento vale tanto para políticos quanto para partidos ou grupos de apoio lá, esses políticos. bom. E a seguir eu vou falar sobre os novos computadores Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion da Samsung. Mas antes eu vou falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit é formado por uma comunidade de mais de 800 mil pessoas, né, que gostam de caçar produtos e serviços também em promoção na internet. E aí o que eles fazem, né? Publicar esses descontos que eles acham no Promobit para ajudar todo mundo lá que está querendo comprar na internet. Dá para acessar o Promobit tanto pelo site promobit.com.br, quanto pelos aplicativos que eles têm, né, tanto para Android quanto para o iOS. E aí quem acessa o site ou o aplicativo consegue sempre verificar se está prestes a comprar um produto que já está em promoção, ou se não, se consegue achar mais barato. Então, antes de começar a gravar aqui o episódio, dei uma espiada por lá e achei teclado gamer bem baratinho, achei Motorola One Action também com desconto, achei iPhone também com R$600 de desconto, então acessa lá, promobit.com.br, ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando todo mundo aqui que escuta o podcast a achar os melhores preços na internet e, claro, né, também por seguir patrocinando aqui o Loop Matinal. Bom, ontem eu comentei por aqui que a Samsung tinha anunciado um telefone dobrável, um conceito, na verdade, né, do próximo telefone dobrável dela, na conferência para desenvolvedores em São Francisco, e nessa mesma conferência ela anunciou também dois notebooks, que são o Galaxy Book Flex e o Galaxy Book Ion. Eles são os primeiros laptops do mundo com telas QLED e vão chegar ao mercado no ano que vem nos tamanhos de 13,3 ou 15,6 polegadas. Eles contam também com um recurso que é bem curioso, que é de usar o trackpad para conseguir carregar coisas por indução, e além disso, eles contam também com processadores Intel Core de décima geração. Aí algumas diferenças entre eles estão no fato do Galaxy Book Flex ser compatível com a caneta S Pen que vem junto dele já, poder abrir a tela, né, 360 lá, para conseguir usar também como um tablet. E enquanto isso, o Galaxy Book Ion, segundo a Samsung, é bem levinho, pesa menos de 1 kg. Esses dois computadores contam com o som da AKG, tem até 1 TB de espaço e até 16 GB de RAM, vão chegar ao mercado americano no ano que vem, mas não tem preço anunciado ainda. Próximo do lançamento, a Samsung conta quanto ele vai custar. E falando em produtos novos, a DJI anunciou no comecinho do dia ontem o drone dobrável Mavic Mini. Ele pesa só 250 gramas, com bateria com autonomia de 30 minutos de voo, e ele filma ou em 2,7K a 30 quadros por segundo, ou Full HD a 60 quadros por segundo. A DJI falou que o Mavic Mini vai chegar ao mercado brasileiro custando R$2.000 no mês que vem, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que está retomando aquele programa de análise de qualidade da Siri com base em gravações lá, coletadas de interações com usuários. A retomada desse programa chega depois de tanto o iOS 13 quanto o macOS Catalina terem mudado o comportamento, né, de coleta dessas gravações, e a partir de agora o que acontece é que a coleta vem desligada para o padrão e a pessoa escolhe, né, se ela quer participar ou se não, se quer deixar desligada. Aí uma outra diferença também, né, que a partir de agora o pessoal da própria Apple que vai analisar isso tudo e não mais pessoas terceirizadas. E caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre a Apple, o Ramba atacou de novo ontem, publicou no site 95Mac, o que parece ser uma imagem lá do próximo MacBook Pro. Essa imagem mostra uma tecla separada da Touch Bar, que provavelmente, né, o Touch ID lá, também para conseguir ligar ou desligar esse MacBook Pro, e é diferente do que tem hoje, né, que é uma coisa só lá, ligada à Touch Bar. Isso serviu também para reacender a esperança, né, de quem está esperando que a Apple lance esse MacBook Pro novo aí, com uma tecla ESC também separada, não mais digital, lá, integrada Touch Bar, e faz sentido, né? Como geralmente a Apple faz coisas simétricas, né? Tem um botão separado na parte da direita, pode indicar também que pode ter um separado na parte da esquerda, e vai ser o botão ESC, mas isso é só rumor, né? Pelo menos por enquanto. O pessoal tava esperando agora para outubro, né? Um anúncio desse MacBook Pro novo com 16 polegadas, teclado decente, também uma tecla ESC em vez da tecla ESC na Touch Bar, mas não pintou, né? Pelo menos até agora não, vai que ela anuncia hoje, né? Ainda assim, essa imagem encontrada pelo Rambo, né, parece provar que pelo menos o Touch ID lá vai ser separado do Touch Bar, e caso você queira ver essa imagem, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela divulgou também, né, o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento de US$64 bilhões, aumento de 1,7% na comparação ano sobre ano, e lucrou US$13,7 bilhões, queda de 2,8% também na comparação ano sobre ano. Ela falou que o iPhone foi responsável por 52% desse faturamento, em seguida vieram serviços com 20%, Macs com 8%, vestíveis e conectados com 10% e iPads com 7%. De um ano para cá, os iPhones perderam 7% de representatividade aí nesse faturamento total. E por outro lado, né, por conta de coisas tipo Apple Music, a App Store também, os serviços foram os que mais cresceram, 4% a mais aí na comparação ano sobre ano. Aí a Apple comentou também, né, que de um ano para cá a China perdeu 1% do faturamento total, ficou agora com 17%. E enquanto isso, né, as Américas se mantiveram com a maior fonte de faturamento da empresa, 46% aí do faturamento faturamento total. Para o próximo trimestre, a Apple falou que espera faturar alguma coisa entre 85 e 89 bilhões e meio de dólares, e isso, por sinal, né, pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima na comparação no sobre ano. O faturamento desse trimestre no ano anterior foi de 84,3 bilhões. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!